Meio ambiente e qualidade de vida na alfabetização. Leve essa lição para casa.
A história do Brasil, desde a chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral em 1500, registra uma infinidade de desmatamentos, queimadas, extração de madeira das matas e florestas nativas, sem maiores preocupações com sua preservação. Tudo começou com a extração e exportação do pau-brasil. Seguiu com a devastação da Mata Atlântica, da qual restam atualmente poucas áreas preservadas. Hoje, os maiores desmatamentos estão concentrados nas florestas tropicais da Amazônia. Se antes a sociedade brasileira assistia passivamente à exploração abusiva de nossas florestas, hoje o tema vem sendo debatido em âmbito nacional e internacional. Algumas questões marcam este debate. Por que desmatar? Quem ganha com a devastação das matas e florestas nativas? A quem interessa a sua conservação? Pode haver desenvolvimento sem desmatamento? O que as florestas representam? Um sinal de atraso ou a oportunidade para um desenvolvimento sustentável? Neste programa, vamos descobrir que estas questões interessam diretamente a todos nós que vivemos no planeta Terra. Interessam particularmente a nós, brasileiros, porque a maior reserva de florestas tropicais do mundo encontra-se dentro do nosso território. Vamos descobrir que nossas florestas e matas nativas geram emprego e renda e são um meio de vida de muitos brasileiros, como a Dona Antônia, quebradeira de coco babaçu do Vale do Rio Mearim, no interior do Maranhão. Dona Antônia migrou para Aconchego, sendo atualmente aluna da professora Luzinete. Vamos acompanhar sua história de vida, que se confunde em alguns momentos com a história do movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu.
Bom, gente, então vamos começar a nossa aula de hoje, né?
Vamos, professor.
Silêncio, por favor.
Vamos sim. O que nós vamos estudar hoje?
Hoje, Flor, nós vamos falar de desmatamento e da preservação das matas e florestas nativas. Quem de vocês sabe o que é desmatamento?
Ah, eu sei muito bem, professora. Eu sei.
Sabe,
pois já sofri na carne o mal que o desmatamento faz.
Como assim? Tem desmatamento aqui em Aconchego? Que eu saiba, desmatamento é coisa que acontece lá na Amazônia, onde tem floresta. Aqui não tem floresta.
Calma, Flor. Aqui em Aconchego tem desmatamento, sim. Lembra da nossa visita ao mangue?
Lembro, sim, professora.
Pois então, nós vimos que o povo corta as árvores do mangue para fazer lenha e carvão, não foi?
Foi.
E isso é desmatamento.
Ah.
Agora, mas então vamos ouvir a Dona Antônia, porque ela chegou a Aconchego tem pouco tempo, vindo do interior do Maranhão, né, Dona Antônia?
É.
E deve ter muita história para nos contar.
Isso é verdade.
Pode falar, viu?
Lá no Maranhão eu morava no Vale do Mearim. Lá tem muita parmeira, coco babaçu, sabe? Aliás, tinha, porque hoje está por menos. Os fazendeiros derrubam as parmeiras e plantam capim para alimentar o gado.
O babaçu é um tipo de palmeira que predomina em regiões de várzeas, junto do Vale dos Rios ou em pequenas colinas ou elevações. Os babaçuais associam-se a outros tipos de vegetação, sendo próprios de baixadas quentes e úmidas, localizadas nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, Goiás, Mato Grosso. E o Maranhão, onde morava a Dona Antônia, é o estado onde se concentram os maiores babaçuais.
Continue, Dona Antônia. Como era a sua vida lá no interior do Maranhão? A senhora vivia de quê?
Ah, lá no Maranhão eu era quebradeira de coco. Quebrei coco demais. Acabei minha resistência quebrando coco para criar meus filhos. Com o tempo, veio o desmatamento. Hoje dá dó, falar a verdade, viu? Dá dó de ver aqueles cocal tudo derrubado pelos povos que vêm de fora. Derruba tudo, acaba com tudo onde foi a vida da pessoa. Nós, os moradores mais velhos, era a vida aquele coco. Hoje quase não tem mais. Você vê, a mulher pobre, se ela não lava a roupa para os outros, ela não tem meio de vida. De primeiro tinha aquela vida, né? Mas hoje não tem mais. Foi por isso que me mudei para cá com meu marido e meus filhos. Viemos aventurar a vida aqui em Aconchego.
Pois bem, que seja bem-vinda, dona Antônia.
É,
como a senhora já viu, a vida do pobre aqui é muito dificultosa. Mas dá para escapar.
Pois é.
Tem razão, né?
Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come.
Lá, isso é verdade. Mas, dona Antônia, a senhora começou a quebrar coco com que idade?
Ah, eu comecei a quebrar coco com a idade de 6 anos. A minha mãe partia o coco, dava 2 bandinhas de coco, né? E eu quebrando naquele machadinho, quebrava devagarinho o coco.
Deus a Deus, devia ser duro, né, dona Antônia? A vida das quebradeiras de babaçu, credo.
Era assim, dona Estelita, mas era divertida, sabe? Quando nós fazíamos mutirão, ajuntava aquele bando de mulher. Nós tínhamos um movimento lá. Tinha associação das quebradeiras de coco. Eu cheguei até a ser presidente dessa associação.
Eita, mesmo, dona Antônia? Mas me diga aqui, e qual era o objetivo do movimento de vocês, da associação?
A nossa luta lá era contra os fazendeiros que desmatavam, porque eles tinham muito dinheiro. E vocês sabem, né? Quem tem dinheiro faz o que quer. É ou não é?
Isso é verdade, né?
Pois então.
Chegava
um fazendeirão com as burras cheias de dinheiro, comprava a terra por pouco mais ou nada, cercava tudo e proibia as quebradeiras de entrar na terra para pegar o coco. Foi aí que nós começamos a se organizar. Buscamos apoio, fizemos associação e montamos nosso projeto.
Fizeram um projeto? E como era o projeto de vocês?
Nosso projeto era bem organizado. Nossa luta era para ter uma reserva extrativista, onde as parmeiras de babaçu não fossem derrubadas, onde a gente pudesse entrar livremente para catar o coco que cai das parmeiras. Sim, porque nós, do movimento do babaçu livre, nós não derrubamos as parmeiras para pegar o coco. A gente espera ele cair no chão.
É mais interessante.
Natural, né?
Interessante. E isso é um movimento extrativista ecológico e sustentável.
Sustentável? Não entendi.
Eu também não entendi, não.
Calma, gente, calma. Eu vou explicar, Flor. Um movimento como esse, das quebradeiras de coco, é sustentável porque não destrói as fontes da matéria-prima. Não destrói os babaçuás, não é, dona Tânia?
É isso mesmo. Agora
porque
entendi.
Se você derruba a palmeira para pegar o coco, com o tempo, os babaçuás vão diminuindo, até desaparecer, não é isso?
É isso mesmo. Nós, as quebradeiras, dependemos das parmeiras. Acabando as parmeiras, acaba nosso meio de vida. Por isso, a gente sofre quando vê um babaçuau sendo derrubado ou queimado. Inclusive, quando a gente fazia reunião da associação, mutirão, a gente cantava, era muito, era animado.
Eita, que era, dona Antônia? E o que é que as quebradeiras cantavam nessas reuniões?
Tinha vários cantos, né? Tinha o lundu, a toada, a cantiga de roda.
Vixe,
e tinha também o shot das quebradeiras.
Eita! Shot das quebradeiras, dona Antônia. Isso eu gostei.
E eu dou a risada. Canta aí, dona Antônia, ensina pra nós.
Dona Antônia, a senhora canta e eu escrevo a letra aqui no quadro negro. E depois todos nós cantamos juntos, né, turma?
Vamos ver. Então eu vou cantar bem baixinho, porque cantar aqui não tem muita graça, né? Bom era lá no cocal, com as companheiras, junto com as
Mas aqui também, dona Antônia, nós somos tudo companheiros, né?
Estamos
aqui na nossa sala. É como se a senhora estivesse na sua casa, ou lá no Maranhão com as quebradeiras, né?
Obrigada, seu Manu. Então vamos lá, né? Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devore o pameirar. Tu já sabes que não podes derrubar. Precisamos preservar a riqueza natural. O coco é pra nós grande riqueza. É obra da natureza e ninguém vai dizer que não. Porque da palha só faz casa pra morar, já é meio de ajudar a maior população.
Eita, que bonito, dona Antônia!
Que beleza!
Imagina cantando lá, hein?
Peraí, dona Antônia. Ó, nós vamos aprender esse refrão que é pra gente cantar com a senhora. Vamos lá, hein, gente? Vamos tentar. A senhora puxa e a gente acompanha. Lendo aqui bem no quadro, viu, gente?
Então tá certo. Vamos continuar. Então vamos lá, né?
Então vamos lá. Então vamos lá, vamos lá.
Rei, não derruba essa palmeira. Rei, não devore o palmeral. Tu já sabes que não podes derrubar. Precisamos preservar a riqueza natural.
Muito bem, que lindo esse canto, não é, gente?
É uma beleza.
Dona Antônia, agora a senhora canta a outra parte e a gente entra no refrão, tá certo?
Ah, isso, então tá certo. Então vamos. É. Se faz o óleo pra temperar a comida, é um dos meios de vida pros fracos de condições. Reconhecemos o valor que o coco tem, a casca serve também para fazer o carvão. Com o óleo do coco, as mulheres caprichosas fazem comida gostosa de uma boa estimação. Merece tanto o seu valor classificado que com óleo apurado se faz o melhor sabão. Ei, não derruba essas palmeiras.
Ei, não devore o palmeral. Tu já sabes que não podes derrubar. Precisamos preservar a riqueza natural.
Palha de coco serve pra fazer chapéu. De madeira faz papel, ainda aduba nosso chão. Tela de coco também é aproveitado. Faz quibano o cercado pra poder plantar feijão. A massa serve pra engordar os porcos. Tá pouco o valor do coco, precisa dar atenção. Pros pobres este coco é meio de vida. Piso coco, margarida e boto leite no capão. Mulher parada, deixe de ser tão medrosa. Seja um pouco corajosa, segure na minha mão. Lutamos juntos com coragem, com amor. Pro governo dar valor nessa nossa profissão. Bora lá!
Ei, não derruba essa palmeira. Ei, não devore o palmeiral.
O movimento interestadual das quebradeiras de coco babaçu é um exemplo a ser seguido. Demonstra como a sociedade organizada pode participar da luta pela preservação das matas e florestas nativas. O desmatamento afeta a vida de todos nós. Ao contrário do que muitos pensam, as matas e florestas não são um sinal de atraso, mas sim uma garantia de futuro, tanto para o ser humano quanto para o planeta. Podemos dispor das matas e florestas, tanto da madeira quanto de outros produtos florestais, sem destruí-las, por meio de um manejo florestal adequado e sustentável, ou seja, retirando da mata ou da floresta apenas o que ela pode repor naturalmente ou por meio de reflorestamento. E não vamos esquecer, é na floresta que encontramos muitas plantas medicinais usadas na cura de doenças e na fabricação de remédios. Preservar as florestas é fundamental para manter a biodiversidade.
Meio ambiente e qualidade de vida na alfabetização. Produção Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Thank you.